Olha para ela e diga: rotina. Diga para ela: você não precisa virar um anjo. Você só precisa organizar a sua rotina. Fala para ela: você não precisa de muita água. Só precisa aprender a regar todo dia. Diga: você não precisa mudar toda a sua realidade. Você só precisa manter uma realidade que Deus possa entrar quando quiser. Até que ponto nós temos disposição para servir ao Deus que dizemos amar? Somente desde que Ele não mexa na minha rotina? Desde que Ele não confunda os meus planos? Desde que Ele não atrapalhe as minhas férias? Desde que Ele não irrompa no meu horário? Então você não pode dizer: eu sou serva do Senhor. Porque uma serva não pode dizer para Deus: eu não posso. Uma serva não pode dizer para Deus: eu não tenho tempo. Uma serva não pode ficar dizendo para Deus toda noite: eu estou com sono, eu estou com sono, eu estou com sono. E Deus te procurando na madrugada, te querendo na madrugada, te querendo à tarde, te querendo nem que seja 15 minutos naquele banheiro do trabalho aonde você trabalha, nem que seja 5 minutos. Deus está dizendo: você é minha serva, mas não aguenta fazer um jejum de meia-noite até meio-dia. Você é minha serva, mas não aguenta dedicar teu café da manhã para mim. Você é minha serva, mas não aguenta fazer um sacrifício. Você diz que é minha serva e está sempre pronta a pedir, mas não tem rendido graças por aquilo que eu tenho feito. Deus me trouxe hoje aqui, irmãos, e a palavra que Ele me confronta é: Camila, até que ponto você pode dizer que você é minha serva? Você é minha serva, mas o culto não pode passar 5 minutos. Você é minha serva, mas se alguém te ofender, você não tem coragem de se revestir de humilhação para pedir perdão, só porque você foi a ofendida. Você é minha serva, mas não tem prazer nos meus testemunhos. Você é minha serva, mas tem desejado vingança. Você é minha serva, mas passa mais tempo rodando a barra de rolagem infinita do que conseguindo fazer uma oração concentrada de 5 minutos. E você diz hoje aqui: Camila, eu tenho áreas da minha vida que eu sinto que a primavera não chegou. Eu tenho áreas da minha vida que eu sinto que não estão florescendo. E o Senhor está dizendo: não está florescendo porque a tua terra é minha, a tua água vem de mim, a tua semente é minha. E você só prospera diante da minha presença, me servindo. É me servindo. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: o caldo engrossou. Está fraco, você ficou sem graça. Vou te dar mais uma chance. Dê um sacode aí no antebraço dela e diga: o caldo engrossou do nada. Do nada. Camila, eu não vim aqui para ouvir isso não. Então você já deu o primeiro sinal que você não é serva. E por que não é? Porque o servo não diz o que Deus tem que falar. Ele senta para ouvir o que Deus quiser dizer. Diz assim o texto: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Só para eu ver se você está me acompanhando bem, o nome da virgem era
Maria.
E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com as palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Oh, aleluia! Disse então Maria, eu preciso repetir isso: eu sou a serva do Senhor. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, e você diga:
amém.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você conseguiria nessa noite dizer: eu sou a serva do Senhor? Será que nós temos a compreensão do que significa comprometer-se com tal palavra, gente? Olha o que Maria disse diante do que o anjo Gabriel estava dizendo para ela: eu sou a serva do Senhor, convicta. Sabe o que ela está dizendo? Aquilo que o filho dela vai dizer lá na frente, próximo ao Calvário, no Getsêmani. Isso aqui significa: seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não o meu querer. Eu não sou serva dos meus desejos, eu não sou serva dos meus sonhos, eu não sou serva do meu querer, eu não sou serva das minhas vontades. Gente, isso aqui é muito sério. É bom ter Deus como seu aliado, é bom chamá-lo de Senhor quando Ele está disposto a te botar dentro da tua casa própria. É bom ter Deus como aliado, e é fácil chamá-lo de Senhor quando Ele está disposto a curar uma enfermidade. É bom ter Deus como aliado, e não é nada difícil chamá-lo de Senhor quando é Ele que guarda a tua casa, quando é Ele que guarda a tua vida, quando o carro quase bate, mas não bate, você diz: foi o Senhor quem me deu o livramento. Não é difícil ser serva do Senhor quando Ele traz quem me ofendeu diante de mim para me pedir perdão. Quem fez isso foi o Senhor. Não é difícil reconhecê-lo como meu Senhor quando Ele faz justiça. Ah, a gente diz: o Senhor é a minha justiça. Não é absolutamente difícil chamá-lo de Senhor quando Ele é o Deus que responde às minhas campanhas de oração. Como é que você teve vitória nessa área? Ah, o Senhor é o meu Deus, e eu sou serva do Senhor. Não é difícil dizer eu sou serva do Senhor quando queremos exigir respeito nas atmosferas espirituais. Comigo não, diabo, eu sou serva do Senhor. Revestidos de autoridade e de poder, a gente entende o tamanho da patente que se autodenominar serva de Deus, servo de Deus, traz sobre nós. Quando o Senhor vai dar testemunho de Jó, o Senhor usa uma palavra que no mundo, ela é tida como pequena, né? O ser servo, né? O servo, ele não entra pelo elevador principal no mundo, ele entra pelo elevador de serviço. Quando um prestador de serviço vai lá no condomínio onde você mora prestar um serviço à empresa, a você, te servir, ele normalmente entra por uma porta que não é a do elevador social. Ele entra por uma dos fundos, normalmente acostoada, não muito cheirosa, porque é por ali que faz a mudança e etc, e etc. É por ali que trazem os cachorros do pet, é por ali que desce o lixo, e é por ali que ele entra, porque no mundo o servo é aquele que vem depois, mas no reino de Deus o servo é o considerado maioral. Ele disse: olha, não há problema em você querer ser grande no meu reino, não há problema. Só aprenda a fazer isso da forma correta. Aquele no meu reino que quiser ser o maior, sirva. Aprenda a servir. E Deus mostra que isso não é apenas uma manifestação do serviço ministerial de Cristo no Novo Testamento, mas é uma realidade intrínseca do caráter de Deus. E é aí que eu digo, quando Deus vai dar testemunho de Jó, Ele começa dizendo a Satanás dessa forma: tens tu visto o meu servo Jó? o meu servo. Agora é interessante porque Jó é um homem tão popular, é um homem tão conhecido, é um homem tão renomado. Ele é de fato figura pública, ao ponto de que quando ele entrava nas cercanias da sua cidade, ele era recebido com uma multidão, que aonde colocava ele para assentar-se, os homens, conta o próprio Jó em dias da sua dor, cada um segurava as pernas de uma cadeira e ovacionavam o nome de Jó, porque grande era a sua sabedoria, grande era a sua filosofia, grande eram as suas conquistas, as suas riquezas, o seu prestígio, o seu status, o maioral na terra de Uz é Jó. Não há absolutamente nenhum outro homem maior do que ele, em graça, em conhecimento, em sabedoria. Você sabia que dentro dos estudos teológicos até hoje, Jó, assim como Apocalipse, ele está no compêndio de livros de maior dificuldade de interpretação poética? O cara arrebentava a boca do balão, elevado em ciência, em graça, em sabedoria, em poder, em popularidade, em prestígio. Mas quando Deus vai honrá-lo de verdade ao dar testemunho de Jó a Satanás, ele não diz: tens tu visto meu filho? Porque a gente ama dizer que é filho, e não há pecado nenhum em dizer que é filho. Mas quando Deus vai dar testemunho de Jó, ele diz a Satanás: tens tu visto meu servo Jó? Oh, eu não sei se Jó sabia até então, mas desde então, se ele quisesse, ele poderia bater no peito e dizer: eu, Jó, sou servo do Senhor. E isso coloca ele em patente altíssima. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será. A quem mais é dado, mais será cobrado. E nós estamos vivendo em dias onde a gente quer ter o status da mordomia cristã, aonde a gente quer ter o status da autoridade de quem serve lado a lado. A gente quer ser Israel, príncipe que luta com Deus. Mas na hora de demonstrar o tamanho da renúncia e do sacrifício, é impressionante como esse título se arrefece e rapidamente a gente se coloca na posição de um filho que não precisa servir. Afinal, tudo é graça. E o sacrifício já está feito, mas agora eu vejo Deus enviando Gabriel ao encontro de Maria, porque ele vê que Maria tem um coração de serva, e uma serva não tem dificuldade de apresentar o seu ventre para Deus usar. Uma serva não tem dificuldade de ver a sua rotina abalada para que os planos de Deus sejam estabelecidos na terra. E me parece que nessa noite, em tempo de florescer, Deus nos trouxe a essa reunião na abertura da primavera para dizer: eu quero começar a fazer o céu tocar na terra. Gente, isso aqui é profético. Eu estou sentindo a autoridade de Deus enquanto eu libero essa palavra aqui. Deus trouxe mulheres hoje aqui a fim de selecionar com quem ele pode contar. E ele não está falando só de ventre, ele está falando de matrimônio, ele está falando de pensamento, ele está falando de escrita. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo: eu posso contar com o seu cérebro para escrever os livros que eu quero te escrever, eu posso contar com a sua composição para cantar os hinos que eu quero cantar, eu posso contar com o culto doméstico na sua casa para estabelecer um padrão de família que eu quero exercer, eu posso contar com o dia do seu descanso para me servir na mordomia cristã, eu posso contar com você, eu posso te enviar uma mensagem do céu a fim de que você estabeleça um tempo da minha vontade na terra. Qual é a oração do Pai Nosso, meu povo? É esta: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Diga isso comigo agora: venha a nós. Está fraco? Diga: venha a nós. Abre essa boca, serva do Senhor, diga: venha a nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele diz assim: assim na terra. Managaido remigia Sérvia. Deus manda dizer nesta noite: não está faltando vontade, plano, não está faltando realização, querer, não está faltando milagre, poder e unção, não está faltando pluralidade de ministério, não está faltando dom e talento. Sabe o que ele está dizendo? O céu é meu, eu quero distribuir. Não está faltando tempo para os anjos trabalhar, eles querem subir e descer como a escada que Jacó via, que ligava o céu e a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas o que ele está dizendo é: está faltando tempo no teu cronograma. te sobram e vem com esse papo de seja feita a tua vontade. Camila, mas vai florescer desse jeito? Vai, para fazer buquê de rosa tem que podar os espinhos. Gente, Maria vai abrir a boca agora diante de uma notícia que vai abalar a sua vida. Até que ponto nós temos disposição para servir ao Deus que dizemos amar? Somente desde que Ele não mexa na minha rotina, desde que Ele não confunda os meus planos, desde que Ele não atrapalhe as minhas férias, desde que Ele não irrompa no meu horário. Então você não pode dizer eu sou serva do Senhor, porque uma serva não pode dizer para Deus eu não posso. Uma serva não pode dizer para Deus eu não tenho tempo. Uma serva não pode ficar dizendo para Deus toda noite eu estou com sono, eu estou com sono, eu estou com sono. E Deus te procurando na madrugada, te querendo na madrugada, te querendo à tarde, te querendo nem que seja 15 minutos naquele banheiro do trabalho aonde você trabalha, nem que seja 5 minutos. Deus está dizendo, você é minha serva, mas não aguenta fazer um jejum de meia noite até meio dia. Você é minha serva, mas não aguenta dedicar teu café da manhã para mim. Você é minha serva, mas não aguenta fazer um sacrifício. Você diz que é minha serva e está sempre pronta a pedir, mas não tem rendido graças por aquilo que eu tenho feito. Deus me trouxe hoje aqui, irmãos, e a palavra que Ele me confronta é: Camila, até que ponto você pode dizer que você é minha serva? Você é minha serva, mas o culto não pode passar 5 minutos. Você é minha serva, mas se alguém te ofender, você não tem coragem de se revestir de humilhação para pedir perdão, só porque você foi a ofendida. Você é minha serva, mas não tem prazer nos meus testemunhos. Você é minha serva, mas tem desejado vingança. Você é minha serva, mas passa mais tempo rodando a barra de rolagem infinita do que conseguindo fazer uma oração concentrada de 5 minutos. E você diz hoje aqui, Camila, eu tenho áreas da minha vida que eu sinto que a primavera não chegou. Eu tenho áreas da minha vida que eu sinto que não estão florescendo. E o Senhor está dizendo, não está florescendo porque a tua terra é minha, a tua água vem de mim, a tua semente é minha. E você só prospera diante da minha presença, me servindo. É me servindo. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, o caldo engrossou. Tá fraco, você ficou sem graça, vou te dar mais uma chance. Dê um sacode aí no antebraço dela e diga, o caldo engrossou do nada. Do nada. Camila, eu não vim aqui para ouvir isso não, então você já deu o primeiro sinal que você não é serva. E por que não é? Porque o servo não diz o que Deus tem que falar, ele senta para ouvir o que Deus quiser dizer. Vamos ser servas nesta noite. Vamos ser servas nesta noite. Servas nesta noite. Servas na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer tocar o céu com a terra. Só que Ele não vai fazer isso se não puder usar as suas mãos, sua cabeça, sua mente, seus pensamentos, seus dedos, seus pés. O que eu estou querendo dizer é tudo que existe e funciona em você, tudo que há em você. A notícia daquilo que Maria vai receber é muito boa, porém isso vai abalar completamente a realidade atual de Maria. Gente, quando a gente olha para o texto, a gente vê que a história é muito bonita porque a gente conhece o final da história, mas Maria não conhecia. Maria não conhecia. A realidade daquilo que ela vai viver agora é diferente da visão romantizada que a gente tem quando lê. Vamos para a realidade, para a gente poder entender que Deus também quer fazer coisas maravilhosas na vida de mulheres simples como nós. Gente de carne e osso que tem dificuldade, frustrações, erros, pecados, vícios. E quando eu digo isso, eu não estou falando de um caminho de iniquidade. Eu estou falando sobre coisas que você pensa sobre você mesma, que te constrange. Porque eu não preciso aqui ficar dizendo que você não faz. A tua maturidade já te constrange o suficiente para você não agradar a Deus como você sabe que poderia agradar. Ninguém tem te irritado ultimamente mais do que você mesma. Não há nada que eu diga aqui que seja mais pesado e mais severo do que aquilo que você tem falado para si mesma nos seus dias. Há dias que você quer desistir de você mesma. Há dias que você não quer tentar ser uma pessoa melhor de novo. porque isso esgota tanto o teu emocional que seria mais fácil desistir. Mas eu quero louvar a Deus, porque nessa noite a sua vida que mostra que você não quer desistir, mostra que você vai insistir. Oh Deus, existem milagres a serem desabrochados na nossa vida. E eu não vim aqui contar a história da carochinha para mexer com o teu motivacional e você ir feliz para casa hoje. Deus não quer que você seja feliz hoje, Deus quer que você seja feliz sempre. Maria estava tendo uma vida que a gente foge de viver. Que tipo de vida, Camila? Uma vida de horário e de rotina. Ouça isso. Deus vai fazer algo incomum na vida de Maria. Completa para mim, por favor. Deus vai fazer algo na vida de Maria. O que Deus vai fazer é? O que Deus vai fazer é? Pessoal de lá de trás, abre a boca santa. O que Deus vai fazer é? É incomum, mas Ele vai fazer isso na vida de uma pessoa totalmente. Deus não visita pessoas extraordinárias. Eu preciso falar isso aqui para quebrar essa mística de que para você viver as coisas que Deus quer fazer na sua vida, para você ver florescer no seu deserto, para você ver Deus abrir rios no ermo, eu tenho que ser sobrenatural, eu tenho que viver banhada no azeite, eu tenho que viver no jejum e na oração, eu tenho que ser a profeta das profetas, a mãe das nações, eu tenho que jejuar todo dia, madrugada todo dia. Maria era uma mulher comum. Não estou dizendo que ela era ímpia, não estou dizendo que ela era uma mulher incrédula, mas dá para se assemelhar ao tipo de mulher que nós somos. Mulheres que creem naquilo que Deus fala e que vivem de acordo com seus princípios, apesar dos seus muitos defeitos. A gente criou uma ideia de que só viverá o sobrenatural quem for sobrenatural. Isso não é verdade. Deus é sobrenatural, a você cabe ser humano. Quando Deus te fez, não te fez para ser anjo. Olha para cá, te fez para ser gente. As fraquezas que te irritam te aproximam do altar de Deus, não te desviam dele. Então você não precisa ir embora pelo que você fez. Camila, mas eu vi uma vez que o meu pecado me afasta de Deus. Sim, teu pecado te afasta de Deus, mas é a hipocrisia que te mantém distante. Então vem como você estiver nessa noite. Vem como você estiver nesta noite. Dentro da visão do sobrenatural, nunca achamos que temos o suficiente para Deus nos visitar com tamanha graça. Dentro da visão do sobrenatural, nunca achamos que estamos à altura de Deus. E jamais estaremos, porque senão a graça perderia a sua funcionalidade. Só que a verdade é que no nosso consciente, no nosso cognitivo, a gente sempre acha que não está em tempo de viver o cumprimento da promessa. Afinal, não somos tão fiéis como deveríamos ser, tão crentes como deveríamos ser. Só que, na verdade, uma das características para que Deus visite Maria é que ela tem algo que as pessoas procuram ter nos dias de hoje. O que, Camila? Rotina. Uma vida autossustentável, porque a Bíblia diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme a sua. Mas não, a gente vive pelo método da comparação do que a gente vê no Instagram, no Facebook, e vive para ser cada dia melhor do que as pessoas que a gente segue. Então, quando a gente vê que a gente não consegue superar esses limites, a gente pensa que a nossa vida está acabada. Só que Deus não nos chamou para viver debaixo dessa ótica da comparação. Quando começou o movimento motivacional da América para o Brasil, os coaches e etc., e eu não tenho nada contra, pelo contrário, acredito na eficácia de alguns métodos presentes em nosso meio, inclusive uso alguns deles. Só que eu me lembro do início do movimento há mais de 8 anos atrás, quando isso começou e eu me debruço sobre aquilo que acontece no mundo já há algum tempo, eu me lembro que os métodos estavam baseados em fazer coisas que você nunca fez. Eu me lembro que os métodos estavam baseados em você fazer coisas extraordinárias, pular de paraquedas, andar de asa delta, aprender a surfar, mudar completamente o seu estereótipo, fazer coisas diferentes, porque a ideia era experimentar algo sobrenatural para provar às pessoas uma mudança radical que elevou o seu nível, o seu entendimento, o seu intelecto, mas ninguém aguentou isso muito tempo, porque ninguém consegue ser sobrenatural todo dia. Ninguém consegue ser show todo dia. Ninguém é top de linha todo dia. Ninguém prega muito todo dia, canta muito todo dia, ora muito todo dia, jejua muito toda hora. Ninguém, minha filha. Ninguém. Agora, o que Deus procura? A gente prega sobre a perspectiva de querermos ser extraordinários todo dia. Mas e se eu te disser que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: sabe como você floresce naturalmente? E como se floresce naturalmente? Aprendendo-se a ser ordinário. Só que ordinário é uma palavra que está tão ligada no pejorativo, né? Principalmente dentro da cultura brasileira, que a gente acha que ordinário é gente canalha e sem vergonha. Mas não, o ordinário significa aquilo que não muda, aquilo que é constante. Por isso que ficou no lado pejorativo, que as mulheres, quando brigam com os homens, de fulano é ordinário. Tipo, diz que vai mudar e não muda. Ou seja, ele é ordinariamente constante, ordinariamente sem vergonha, ordinariamente canalha, ordinariamente vacilão. Eu teria muitos adjetivos, mas não vou ocupar o tempo aqui com isso. Ordinário. O que de fato significa a palavra ordinário? Aquilo que vem de ordem, de ordeiro, de contínuo. Por exemplo, uma das maiores denominações do nosso país, bem como outras, quando vão fazer uma reunião, né, que é mensal ou anual, normalmente o título já vem acompanhado: reunião ordinária. Não é extraordinária, é ordinária. É aquela mesmo do ano, aquela do mês, aquela que não fez. Veja onde estão as pessoas do extraordinário. Veja as igrejas que quiseram viver o extraordinário todo dia, onde elas estão. Elas não aguentam abertas 5 anos. Porque ninguém aguenta extraordinário o tempo todo. Olha para quem está do teu lado com todo carinho. Dá uma catucada na carne dele ou dela. Dá uma catucada, vai. Procura uma costela ou uma partezinha carnuda aqui no braço. Dá uma catucada e diga: aí é carne e sangue. Isso aí tem fome, isso aí tem desejo, isso aí tem sono. Isso aí precisa ir no médico, isso aí precisa de férias. Isso aí usa dinheiro, isso aí precisa de cama, isso aí se alimenta de comida. Ninguém aguenta uma rotina que não pode ser sustentada. É por isso que de 5 anos para cá, houve uma mudança radical na metodologia motivacional. Começamos então a entender que, na verdade, o que melhora a nossa vida não é entrarmos numa vibe radical de coisas que nunca fizemos, mas começarmos a adotar métodos que sejamos capazes de sustentar. Camila, qual é o nome disso? Novos hábitos. Hábitos mudam vida, disciplina fala mais do que qualquer outro desejo ou outra vontade que você tenha do que fazer. Maria tem rotina. Completa para mim, por favor, essa palavra. Maria tem? Maria tem? Vem de novo. Maria tem? Você espera uma chuva de ouro para a tua planta florescer. E Deus está dizendo: não é sobre ter muita água, é sobre regar todo dia. Você vai florescer se aprender a ter uma rotina. Que tipo de rotina, Camila? Uma rotina de mulher de Deus, mas que não deixou de ser gente. Eu vou falar bem rasgado, porque eu estava ali e Deus falou para mim: você vai pregar isso, vai pregar desse jeito. Por quê? Porque eu quero que elas saiam daqui com ferramentas para podar as árvores, as flores, os frutos, de tudo aquilo que vai crescer na terra delas, no ministério delas. Eu estou profetizando, está com a mão abaixada, porque se eu fosse você, eu levantava as duas. Deus está dizendo que vai visitar o pomar do teu ministério, vai visitar as árvores do teu intelecto, haverá fruto onde houve seca. E você diz: Camila, até hoje não houve. E Deus está dizendo: é porque você está esperando uma ação sobrenatural, mas o sobrenatural é comigo, o ordinário é com você. Não precisa ter muita água, só precisa ter constância. Vai regando, seja uma mulher de Deus, mas não deixe de ser gente, minha filha. Não deixa de ser gente. Não deixa de ser gente. Tem gente que depois que vira crente deixa de ser gente. Tu tá rindo? É sério? Você quer virar o que, menino? Uma anja? Não deixa o marido tocar? Tô de jejum. Se não é em concordância com ele, já tá errado esse jejum. Camila, mas e se ele não quiser? Se ele não quiser, ele é o cabeça. Camila, mas ele nem crente é, não interessa, é o cabeça. Camila, mas ele é um cabeção, mas é o cabeça. Olha para umas três. Você vai olhar para umas três, que eu não vou comer esse bolo quente sozinha, não. Você vai olhar para umas três e vai dizer para ela ou para ele: seja gente. Seja gente. Seja gente. Deus não te chamou para, ao ser crente, deixar de ser gente. Seja gente. Seja gente. Tem gente aqui que, se não der a paz do Senhor, não dá bom dia. Se não der a paz do Senhor, não dá boa tarde. Eu nunca vi uns crentes esquisitos. Ai, porque meu negócio não bateu com dele. Tá louca? Isso mesmo, queima mesmo. Gente, a gente quer romantizar o texto. Maria é uma mulher comum. E são com atitudes, hábitos pequenos que têm o poder de trazer grandes jardins. São com questões autossustentáveis. Você quer ver? Eu vou falar um negócio aqui bem rasgado. Eu estou sentindo uma liberdade do Espírito para ministrar discernimento. Sabe por que você não consegue pagar alguns votos, cumprir algumas promessas? Porque você entrega para Deus coisas elevadas demais e depois aquilo que deveria ser um sacrifício de louvor se torna uma luta. Um voto que você não aguenta carregar. Por quê? Porque você não quer incluir na sua rotina hábitos que transpareçam a sua humanidade, porque você acha que para se aproximar de Deus você tem que ser sobrenatural. Adão não falava nenhuma língua quando o Senhor vinha ao Éden para falar com ele. Não havia nem liturgia de culto devocional dentro do que conhecemos hoje. Mas o contato estava ali. Ah, Camila, mas também depois o pecado entrou no mundo. E Jesus nos reconectou, como já foi cantado aqui. E ele nunca apareceu com uma asa gigante para ministrar uma ceia para os seus discípulos. O pão era partido na mão. Inclusive os discípulos no caminho de Emaús dizem que reconheceram ele pela forma como ele partia. Não na sua sobrenaturalidade, mas na sua humanidade revelada a todos os homens. Quando o verbo vivo vestiu-se de carne. Inclusive a aceitação que foi gerada em nosso meio, através dos discípulos e através da vida de Cristo, não foi feita por ele ostentar ser o Filho de Deus. Pelo contrário, o que Paulo disse ao escrever a carta aos Romanos: não usurpou o ser igual a Deus, mas antes abdicou da glória, desceu, fez-se homem, suportou a vergonha, a afronta, muito antes de assentar-se à destra do trono de Deus. Andando em jumento, nascendo em manjedoura. Qual é o nome da tua mãe, Jesus? Maria. Quando chamavam ele de Jesus de Nazaré, não era baseado naquilo que nós fazemos hoje, na sua humildade, não. Era baseado na comunidade que ele morava. As pessoas não acreditavam que aquela realidade social poderia produzir algo tão sobrenatural. E é essa realidade que a gente vive hoje. E a gente quer ser sobrenatural o tempo todo. Isso está acabando com a gente, gente. E não está acabando só com a gente, não. Está acabando com o nosso relacionamento com Deus. Outrora, quando você conheceu o Senhor no início, você não sabia metade das coisas que você sabe hoje. Mas a tua vida era regada de lágrimas na oração. Hoje você sabe tanta coisa que seu coração está sufocado. Porque você quer mostrar talento, quer mostrar utilidade, quer mostrar teologia. E o Senhor está dizendo: ah, se você se preocupasse apenas em ser fiel a sua fraqueza, a sua humanidade, ao invés de chegar com esse papo de excelso, magnânimo, ó todo poderoso, você chegasse e dissesse: Senhor, hoje eu estou o pó, reconheço que não sou digna, mas eu não tenho para onde ir, só o Senhor é meu Deus. Estamos deixando as nossas fraquezas nos humilharmos, e elas estão nos afastando de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém mais está aceitando chegar fraco diante de Deus. Você só quer chegar diante de Deus se for sobrenatural. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Você sabia que tem gente que não fez a inscrição por essa conferência? E o problema não foi falta de investimento? Não veio porque não está bem. Como se aqui fosse lugar onde a gente tivesse que mostrar quem é melhor do que quem. Tem gente que, se você fizer o teste, ligar para ela ou para ele hoje e dizer: puxa, a conferência você não foi porque eu não fui, porque eu não estava bem. Ora! Este lugar não é o lugar que se encontram os enfermos, os caídos, os fracos. Isso aqui não é encontro social, não fazemos parte de uma sociedade elitizada. Jesus não disse a ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse: disse, eu vos julgarei. Ele disse, eu vos aliviarei. Mas depois de conhecê-lo por mais um tempo, parece que a gente quer ser mais santo do que ele. Paulo disse, há em vocês cura. Davi deixou claro que há poder na comunhão para curar. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre as vestes, que pinga na orla de Arão. Ele fala sobre o poder da unção que despedaça o jugo. Apóstolo Paulo vai dizer, confessem as vossas necessidades uns aos outros, e à medida com que vocês falarem, olha, não precisa orar não, à medida com que vocês falarem, vocês vão ser sarados. Mas a gente não conversa porque considera um inimigo do outro, porque acha que um é melhor do que o outro, e ao invés de se encontrar para confessar a fraqueza, a gente se encontra para arrotar a santidade, para dizer quem é melhor do que quem, quem está buscando mais do que quem. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite, e ele está dizendo, vai cair por terra toda a robustez que oculta a nossa fragilidade, que na verdade nos aproxima de Deus. Abra comigo a sua boca e diga bem forte, rotina. Diga de novo, rotina. Se eu te disser que nessa noite, para a tua vida começar a mudar, você não precisa de algo sobrenatural, você só precisa dar conta do humano. Você quer ver? Seus pais ou as pessoas que criaram a gente, que normalmente vem de uma geração menos corrompida do que a nossa, eles não tinham metade dos afazeres que a gente tem hoje. Eu me lembro dos meus dias, me lembro da casa da minha avó, me lembro da rotina na casa da minha mãe e do meu pai. E rapaz, eu me lembro que os dias eram iguais e aquilo me irritava muito. Porque o que a gente quer é parque, o que a gente quer é piscina, o que criança quer é rua, é doce, é bala todo dia. E aquilo me incomodava. Mas as bases fortes de todo adulto hoje, que tem algum destaque ou base de caráter dentro da sociedade, não foi feita dentro de casas permissivas. Eu me lembro que todos os dias nós levantávamos às 5:30 da manhã, 6 horas o mingau estava na mesa. Minha mãe fazia mingauzinho ou de cremogema ou de mucilom. Ih, dei maior patrocínio. E a gente comia aquilo ali, tinha hora de ir para a escola, hora de voltar. Tinha hora do dever, tinha hora de lavar a meia, as tarefas, arrumar o quintal, encher garrafa d'água. Ô, inferno. Era uma luta, eu louvo a Deus pelo filtro. Porque se minha mãe abrisse a geladeira e tivesse garrafa com 2 dedos de água... Segura na mão de Deus. E era aquilo todo dia. Todo dia. As pessoas que hoje fazem coisas extraordinárias, elas não vêm do extraordinário, elas vêm de uma base consolidada de todo dia. A descida do Espírito Santo na igreja primitiva não veio de sobrenatural, veio de todo dia. É porque a gente só dá destaque para a descida, mas o que antecipou a descida do Espírito Santo não foi sobrenatural, foi culto ordinário e racional. Todo dia, o texto não diz que eles iam para lá celebrar, o texto diz que eles se encontravam para orar. Quando, Camila? Todo dia. Todo dia repartiam tudo em comum, todo dia era a mesma coisa, todo dia era a mesma coisa. Aí um dia o texto diz, e de repente... Olha para quem está do teu lado aí agora e diga, se tiver todo dia. Vai, fala que ela vai entender, e ele também, diga, se tiver todo dia. Deus vai trazer um de repente. Camila, como é que eu trago de repente? Fazendo uma coisa diferente? Não, aprendendo a buscar todo dia, a orar todo dia, servir a Deus todo dia. Colocar o Senhor na tua rotina. Na tua rotina. O sobrenatural, ele não vem do sobrenatural. Deus é sobrenatural, ele manifesta o sobrenatural sobre nós. E quem tem condições de administrar isso? Segundo todo relato daquilo que acompanhamos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, são apenas na vida de pessoas autossustentáveis. Que pessoas são essas? Pessoas que dão conta da sua rotina. Maria é uma mulher comum, vamos tirar essa perspectiva, porque a graça que ela recebeu veio sobre ela depois, o Senhor envia um anjo com uma mensagem tão poderosa, Deus tem coisas tão poderosas, mas há um princípio que nós estamos ignorando, e por isso Deus está batendo nessa tecla nesta noite. Que princípio é esse, Camila? Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Mas você quer logo muito, e Deus está dizendo, dá conta do pouco. Que se você der conta do pouco, você vai ter disciplina para administrar o muito. Mas se você não dá conta nem do pouco, não vai dar, filha, para colocar muito na tua mão, não. Vem o anjo e diz, Maria, salve, agraciada seja, agraciada seja. Ela acha a saudação do anjo estranha. Quem é Maria, gente? Uma moça pobre, humilde de Nazaré. Só que ela acha a saudação do anjo estranha. Eu só posso achar estranho aquilo que eu conheço como comum. Quem está entendendo, diga amém. Ela acha a saudação do anjo estranha. Por que que ela acha estranha? Então ela sabe que comumente a saudação não é essa. Então o que eu estou vendo? Estou vendo uma moça comum. Comum. Que tem contato com o céu e com as coisas que o céu manda. Aquilo que Maria vive no seu relacionamento com Deus e com as coisas celestiais não engrandeceu o seu entendimento a ponto de achar que ela tinha que mudar a rotina dela do dia para a noite. O anjo vem a Maria, ela acha a saudação estranha, mas qual é a realidade dela? A realidade dela é uma realidade completamente diferente daquilo que Deus está por fazer. Você acha que Deus não vai fazer coisas sobrenaturais? Porque a impressão que você tem dentro da tua rotina é que a tua realidade é medíocre diante daquilo que você aspira a viver. Só que quando o anjo vai até Maria, isso já comunica do céu uma mensagem para a nossa vida. Qual, Camila? Quando Deus quiser te alcançar, Ele chega onde você estiver. Ah, não, você não entendeu. Eu vou falar de novo. Quando Deus quiser te alcançar, quando chegar a tua hora, quando chegar a hora dele cumprir as promessas, quando chegar a hora dele responder as tuas orações, quando chegar a hora dele abrir o leque dos mistérios dele na tua vida, quando chegar a hora dele trazer o de repente dele na tua rotina, quando chega a hora de Deus colocar um então no meio da tua história, não interessa se a tua rua é asfaltada ou se é de barro, não importa se o saldo da tua conta é positivo ou negativo, não interessa se você é casada, divorciada ou solteira, não importa se você foi deixada, não importa se você é estéril ou fecunda, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, se você for fiel no pouco, minha graça te alcança onde você estiver. Não interessa o quão discrepante seja a tua realidade atual, Deus está dizendo, tua realidade não vai impedir a minha mensagem, tua realidade não vai impedir a minha promessa, tua realidade não vai impedir o meu mover, tua realidade não vai impedir a minha cura, eu vou invadir a tua realidade. Oh meu Deus do céu, misture essas palmas aí com glória a Deus, diga aleluia. Oh, Deus vai entrar na tua realidade, Deus vai entrar na tua realidade, Deus vai entrar na tua realidade. Nem sempre a nossa realidade nos permite entrar na realidade de Deus. Por isso a oração não é suba a terra, a oração é desça ao céu. Venha o teu, seja feita a tua, assim na, como já é no. O que ele está dizendo? Não é a terra que vai para o céu. É o que então? Abre a mente. Você está querendo ir para o céu, dentro desse contexto de vida, de rotina, de sobrenatural, e não vê nada acontecer, sabe por quê? É muito alto. O padrão é alto. O preço é alto. É tão alto que você não dá conta de pagar. Não dá não, Camila, não dá, e não sou eu que estou dizendo. Jesus disse para Pedro a obra da salvação. Quando ele ouviu a obra da salvação, daquele episódio que o jovem rico sai triste, Aí Jesus prega para Pedro qual é a obra da salvação para poder fazer ele entender por que o homem está saindo triste. Ele diz, ora, então ao homem é impossível salvar-se a si mesmo. Jesus não discorda, Jesus diz, é, por isso que eu vou salvar vocês, porque é um preço tão alto que só eu dou conta de pagar. Agora, uma vez pago, há uma estratégia. Uma vez pago, há um veículo. Uma vez pago, há o canal. Só que você está tentando cumprir esse canal, pegando a terra e jogando para o céu. E o Senhor está dizendo, não é, é só você conectar na terra. Por quê? Porque a terra não vai para o céu, mas o céu vai descer aonde você conectar. O céu vai descer aonde você se posicionar. O céu vai descer aonde você se estabilizar. Oh, meu Deus do céu! O anjo vai até Maria. Tudo aquilo da parte de Deus que a sua mão não der conta de alcançar. Gente, abre a mente, o coração, a mão e recebe essa palavra. Tudo aquilo que a tua mão não der conta de alcançar, Deus vai entrar com a mão dele e alcançar o lugar que você está. Não importa se você está num lugar cuja realidade zomba das promessas, cuja realidade ri da tua fé, cuja incredulidade te esbofeteia. Deus está dizendo, se a tua mão não me alcançar, a minha mão te alcança onde você estiver. Davi, ele disse, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Se eu colocar ela na mais alta montanha, ali o Senhor também me vê. Senhor, tu me sondas e me conhece. Ainda antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Oh, recebe essa palavra, porque os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possam estender e te alcançar e te abençoar. Deus trouxe gente hoje aqui para renovar a fé, para regar a semente da promessa e para dizer, você está desesperada porque tua mão não me alcança, você está desesperada porque teus hábitos não me alcançam, você está desesperado porque não dá conta de pagar o preço, mas ouça essa palavra, tudo aquilo que a tua mão não alcançar, a minha alcança e entra na tua realidade. Deus vai atravessar a tua realidade. Ela não foi até o anjo, ela nem pediu o anjo. O anjo foi até ela. Vai chegar até você, vai chegar até você, vai chegar até você, vai chegar até você, vai chegar até você. Deus está falando isso aqui comigo, vai chegar até você, através de um telefonema, através de uma conexão. Deus vai criar uma estratégia para atravessar a tua realidade, vai chegar até você. Eu não sei se vai ser Gabriel, eu não sei se é um ser humano, eu não sei se é um coração que Deus vai inclinar para fazer a vontade dele na tua vida e pagar a tua dívida. Eu não sei se é alguém que vai descobrir um medicamento que vai parar essa dor. Eu não sei se é alguém que Deus vai te trazer para você experimentar o que é amor conjugal. Só que Deus está dizendo isso muito forte. Gente, eu sinto isso no meu coração. Isso não está escrito no meu sermão, mas Deus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. A minha mão atravessa a tua realidade a hora que ela quiser. Você só precisa manter a sua. Mantenha uma realidade onde Deus possa chegar. Mantenha uma realidade onde Deus possa entrar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Tem coisa na tua vida que você não pode, não dá conta, não vai fazer. Olha para mim! Para de se culpar, porque essa culpa desgraçada só tem te paralisado na tua caminhada com Deus. Deus está dizendo, existem coisas que você não consegue porque não estão na sua alçada. São as suas limitações. São as suas limitações, fora da atmosfera do sobrenatural. Como é que você diz a um cadeirante para ele levantar? Fora da atmosfera do sobrenatural. Fala para mim, como é que você bota ele de pé? Tem como, gente? Fora da atmosfera do sobrenatural, tem como, gente? Essa depressão que você luta é a mesma coisa, também é uma enfermidade. Alguém olha para você e diz, para com isso, mas você consegue parar com isso? Não consegue. Você tenta, mas não consegue. É a tua condição, é a tua realidade. O que Deus está dizendo é que a tua realidade não vai impedir Ele. Ele vai atravessar a tua realidade. Só que você precisa estabilizar uma realidade que Deus possa chegar. Preparar um ambiente que Deus possa participar. Quem está entendendo, diga amém. Está curada? Não, mas não deixo de orar. Está liberto? Não, mas não deixo de pedir. Já pagou tudo o que deve? Não, mas na parcela estou dando. Você está entendendo o que eu estou falando? Mantenha um ambiente de estabilidade, que Deus vai atravessar a tua realidade. Maria não pode gerar de si mesma. Virgem como era. E ela acredita, inclusive, que essa virgindade torna impossível aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Presta atenção. Olha a pergunta dela diante da notícia. Como se dará isso, visto que eu sou virgem? Que eu não conheço homem algum? Olha isso aqui. Ela acha, de alguma forma, que o impedimento para a realização do que Deus está dizendo que vai fazer é aquilo que, na verdade, foi critério para ela ter sido a escolhida. Eu vou falar de novo, bota a cachola para funcionar. Ó, na pergunta dela está a indagação. Tipo, eu até estou disposta a fazer o que o Senhor quer que eu faça, mas há em mim uma impossibilidade, porque como se dará isso? Haja vista que não conheço homem algum, ou seja, sou virgem. Só que, na verdade, o que Maria acha que é um problema para ela foi o critério, dentre outros, para Deus ter escolhido ela e nenhuma outra dentro daquele contexto. Eu vou te explicar. Primeiro, José da casa de Davi, remanescente da tribo de Judá, e segundo a profecia messiânica, Jesus virá da tribo de, que é da casa de, que nesse caso é José, que é por acaso de Deus, é noivo de quem? É noivo de quem? Existem pessoas do seu lado que têm uma patente muito mais alta do que a sua, mas Deus não vai entrar para mudar a realidade por meio delas. Elas são maiores do que você, mais fortes do que você, mais patenteadas do que você. Só que elas são uma motivação. Mas veja, Deus não vem por José, Deus vem por Maria. Qual é a patente de Maria? Filha de quem? Neta de quem? Bisneta de quem? Tataraneta de quem? Qual é o título de Maria? Quer que eu te fale qual é a vida de Maria? Lava louça, lava roupa, guarda roupa, faz comida, borda coisa, prepara enxoval. Deus vem por Maria, por um caminho totalmente inesperado. Porém, é com esse ventre que ele conta. Agora veja, virgem, e ela pensa que para isto é uma impossibilidade. Segundo ponto, o profeta Isaías dizia o quê? Eis que há, a profecia messiânica é essa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aquilo que ela pensou que era um problema, na verdade era um critério. Olha para mim. Existem coisas em você que você percebe que não consegue mudar, atravessar. E eu nem estou falando propriamente de defeitos. Estou falando de qualidades que te impedem de crescer. Presta atenção e você vai entender. Qualidades que te impedem de crescer. Quê? É isso aí. Na perspectiva do homem, se você entrasse pelo caminho X, pelo caminho Y, tal área da tua vida já teria crescido. Vou aproveitar que estou numa maioria de mulheres e falar numa área bem aberta. Tem mulheres aqui que trabalham há muitos anos na mesma empresa. Gente que tem menos competência está em lugares onde ela tinha gabarito para ocupar. Só que o critério utilizado para ocupar tal gabarito não encaixa nessa mulher, porque ela tem uma qualidade que impede ela de usar os critérios mundanos. Vou falar mais rasgado, todo mundo vai entender. Tem gente que, se já tivesse sentado no colinho da pessoa X, já estava no cargo Y. Mas porque tem qualidades caráter moral espera ali aonde está. De tanto fazer o que é certo, uma hora você tem raiva por não dar certo. Vou falar bem abertamente. De tanto você fazer o que ninguém faz, a pergunta é: por que você é o único que não está aonde todos já estão desfrutando? Existem qualidades que me irritam. É o velho recurso que a gente usava na infância para dizer para a mãe: mas mãe, todo mundo faz. E a mãe então dizia: mas você não é todo mundo. Então começamos a pegar aquilo que é bom, aquilo que guardamos com unhas e dentes, coisas ligadas à nossa santidade, à nossa moralidade, ao nosso cristianismo, e começamos a achar que de alguma forma isso deve ser problema. Afinal, o fulano também é crente e está fazendo e não está dando BO para ele, o outro também é da igreja e está fazendo, e eu não estou percebendo que a vida dele está dando errado, será que sou boboca aqui? A gente começa a ficar irado. É que não vai fazer o que todo mundo está fazendo para dar certo? A impressão que a gente tem é que só dá certo se fizer errado. Tem gente que entrou hoje aqui e falou isso esses dias. Disse: olha, a impressão que eu tenho é que só dá certo se a gente fizer o errado. Só que Deus está dizendo: mantenha uma realidade onde eu possa entrar. Mantenha uma realidade que eu possa entrar. Porque o que Maria considerou que poderia ser um problema foi o critério. Oh, Deus. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: sabe isso que você considera um problema? Eu estou utilizando como critério para ter escolhido você. É por isso que é você que eu separei, é por isso que é você que eu estou usando, é por isso que contigo eu tenho intimidade, é por isso que contigo eu estou podando, é por isso que a você eu estou experimentando. Hoje não é a mamãe que está dizendo não, hoje é o papai. Ele está dizendo: você não é todo mundo, e é por isso que eu estou te escolhendo no meio de tanta gente que vive aonde você vive, mora onde você mora, trabalha onde você trabalha, aparentemente se veste como você se veste, compra no mesmo mercado que você, mas sobre a tua vida há um selo da eleição soberana de Deus, e isso se dá porque você tem guardado coisas das quais outras pessoas já não fazem mais questão, como o que, Camila? Como santidade, por exemplo. A virgindade de Maria fala disso, fala da sua santidade. Aquilo que ela achou que poderia ser um problema no que tange a sua virgindade, era o critério. Quanto mais discrepante a sua realidade for, e quanto mais você conseguir preservá-la dentro dos padrões do teu caráter, mais facilidade Deus vai ter para operar milagre dentro da tua casa, mais facilidade Deus vai ter para operar o sobrenatural dentro da tua casa. Agora veja, e eu encerro aqui. José era da casa de Davi, mas quando Maria foi dizer para ele que estava grávida e era do Espírito Santo, o texto diz que José intentou deixar ela, e intentou deixar ela por quê, minha gente? Por quê? Porque ele não estava acreditando. Quem está entendendo, diga amém. É porque a gente lê como a Bíblia escreve, em síntese, mas leva isso para a realidade. Imagina agora a realidade que Deus atravessa na vida de Maria. Olha a realidade. Maria procura agora José, porque tem que contar para ele. José, estou grávida. Quê? E de quem é? É do Espírito Santo. Gente, conhecer o final da história e falar isso é top. Traz isso para a realidade. Imagina uma noiva, às vésperas do preparo do casamento, chegando para o noivo e dizer: vou ficar barriguda. Maria, você me traiu? Jamais. Maria, o que é isso? É do Espírito Santo. Ela vai contar a verdade. O anjo me visitou, o anjo falou isso, foi assim, foi assado. Ele não vai afastá-la e descrer totalmente, mas também não vai crer absolutamente. Porque o histórico de vida de Maria não é de uma traidora. É de uma mulher justa. E a rotina, o hábito, fala mais forte do que o momento. Ele poderia até querer julgá-la pelo momento, mas ela tem toda uma história, uma trajetória. Então ele intenta deixá-la secretamente, diz o texto em Mateus 1. E vai dormir. O anjo do Senhor visita José enquanto ele, e diz para ele: José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado, gente, é lindo mesmo. Você sabe por quê? Deus está dizendo: José, quando eu atravesso a realidade de quem prepara uma realidade para eu atravessar, não interessa quem concorda, quem não concorda, quem gosta, quem não gosta, quem aprova, quem não aprova. Jesus não vai chegar para promover divórcio, mas ele está deixando claro aquilo que ele fala depois que ele nasce, quando ele diz assim para os seus discípulos: quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, Jesus não manda ninguém embora, mas também não faz questão que fique quem não quer ficar. No sonho, o que ele está dizendo para José, quando ele conjuga o verbo dizendo foi gerado, ou seja, não depende da tua autorização, não depende da tua vontade, gostando você ou não, está nela, aprovando você ou não, está nela. Por quê? Porque ela é serva do Senhor. A Maria terminou o final da história com um anjo dizendo: cumpra-se em minha vontade do Senhor. E deixa eu te falar, ela não disse: me dá 10 minutos com José para eu ver se ele concorda. Não, quando é Deus que manda, importa-me primeiro obedecer a Deus e depois os homens. Ela concorda primeiro. Rapaz, Deus respeita tanto a concordância de Maria, que quando ele visita José, ele diz: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? José, Maria não depende da tua fé e nem da tua justificativa para ela dar conta dessa gestação. Crendo você ou não, ela vai gerar. Traduzindo para esta noite: crendo você ou não, ela vai florescer. Regando você ou não, ela vai florescer. Acreditando você ou não, ela vai florescer. Meu Deus! Alô, manda rabacala, show! Demanda! Camila não apoia os meus projetos, Camila não apoia a minha gestação. É porque você pede para eles autorização para fazer uso de coisa que Deus já te deu. Deus não trabalha com a fé que José está pondo em Maria. Deus trabalha com a fé que Maria pôs nele. Deus está dizendo: teu jardim está secando porque você trabalha com a aprovação, esperando das pessoas que elas tenham fé em você. E Deus está dizendo: para eu fazer o que eu quero na tua vida, eu trabalho só com a tua fé em mim. Segunda Reis, capítulo de número 4, eu provo o que eu estou dizendo. Eliseu chegou para aquela sunamita e disse assim para ela: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. A mulher grita e diz assim: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas o texto diz que no tempo determinado a mulher concebeu. Agora, quando Eliseu profetizou, ela não disse amém, ela não disse glória a Deus, ela não disse sim, ela disse: não, meu senhor, homem de Deus. Ainda chamou ele de mentiroso. Agora diga para mim: teve o filho ou não teve? Cumpriu ou não cumpriu? Então responda para mim: Deus usou a fé daquela mulher para cumprir a profecia de Eliseu? Porque Deus não usa a fé que as pessoas têm na gente, ele usa a fé que a gente tem nele. A profecia se cumpriu. Deus está fazendo isso agora com Maria. Está justificando ela diante de José. Mas para o seguinte: está convidando José para o projeto. Por quê? Porque que vai ter projeto, vai. Então está se cumprindo aqui o quem comigo não ajunta, espalha. Deus está convidando José. José, entra no projeto. Por quê? Porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então, se não entrar, quem vai ficar de fora é você. Agora, gente, encerrando aqui para que haja cura na nossa alma. José foi o primeiro que Maria contou. E foi o primeiro que não creu. Não dói na gente que as pessoas não acreditem. O que dói na gente é que não acredite em nós as pessoas que nós acreditamos nelas. Segunda coisa: Ele conhecia a palavra de Isaías, que dizia, eis que há. Ele sabia que era um milagre, que quem ia conceber e dar à luz ao Filho de Deus era uma moça virgem. Agora diga para mim, ele crê que Deus é fiel para cumprir tudo que promete, sim ou não? Claro, gente, ele é da casa de Davi, ele é José, vou perguntar de novo. Ele crê que Deus é fiel para cumprir tudo que promete, sim ou não? Sim ou não? Ele sabe que a palavra do profeta maior Isaías é verdadeira, sim ou não? Sim ou não? Ele sabe que é no literal que Jesus vai nascer do ventre de uma mulher virgem, sim ou não? Sim, porque um judeu de 7 anos já tem a palavra do profeta Isaías de cor, mas quando Maria diz que é ela, ele não. E é isso que dói na gente, na verdade. O que, Camila? Vou lhe dizer. O problema não é não acreditarem que Deus não faz. Eles acreditam que Deus faz. O problema é que não acreditam que vai fazer com a gente. Ele crê. Crê na palavra, crê na profecia, mas não crê que isso vai acontecer na vida de... Afinal, Maria de Nazaré. Maria é daqui, olha para mim. Por esses dias, as pessoas com que você mais desenvolve intimidade vão lançar palavras que tendem a roubar a honra. Por quê, Camila? Não é de propósito. Intimidade tende a roubar a honra. Normalmente você, às vezes, é mais respeitado por gente que te conhece menos do que por gente que te conhece. E por quê? Por causa da intimidade. É por isso que a gente brinca dizendo, dá dinheiro, mas não dá. Porque a intimidade tende a roubar a honra. Um exemplo. Eu aqui fui apresentada agora. Aí a pastora diz assim, está conosco a pastora Camila. Isso é uma honra, um reconhecimento. Meu marido é meu íntimo, se ele me chamar de pastor, eu pergunto se tem algum problema com ele. Não, ele me chama de pastora, vida, amor e outras coisas que eu não posso dizer aqui. Intimidade. Ele não faz isso a fim de me desonrar, mas é porque a intimidade faz você diminuir o nível de atributo da honra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Num panorama geral, a intimidade tende a roubar a honra. Em momentos onde Deus quer pegar gente comum e realizar coisa extraordinária, você espera o apoio de quem te conhece. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, espere apoio de mim, diz o Senhor, porque é isso que vai te fortalecer. Porque José não era um incrédulo. José sabia que Deus fazia, mas não estava acreditando que ia fazer com... Fica de pé do teu lugar aí agora em nome de Jesus. Não pegue bolsa, não pegue nada, só fique de pé. O anjo não manda Maria ir para a casa de Isabel, mas ele diz assim para ela. Sabe Isabel, tua prima? Essa já está no 6º mês de gravidez. Aí Maria, por conta própria, arruma as coisas e vai para a casa de Isabel. Fran, você pode ir subindo aqui com os rapazes, viu? Ela arruma as coisas e vai para a casa de Isabel. Agora eu vou te perguntar, olha para cá. O anjo mandou ela ir para lá? Mandou? Não, se você ler o texto, parece até... Eu tenho medo, não vou falar fofoca não. Mas deu a dica, isso aí, mãe. Olha o que o anjo diz, entrega o rolo para ela. Você vai conceber, vai dar luz ao filho. Como é que vai ser isso? Vai descer sobre ti o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo vai te envolver. Ou seja, você vai ter poder por todos os lados. Aí olha como ele faz. Sabe Isabel, tua prima? Sabe Isabel, tua prima? Uhum. Aquela, olha como é que ele instiga ela. Aquela que dizia ser estéril, ela já está com 6 meses, Maria. E vai embora. José não creu ainda. Enquanto isso, sabe o que ela faz? Arruma as coisinhas dela e vai buscar quem também teve a realidade atravessada pelas mãos de um Deus sobrenatural. Quando ela chega na casa de Isabel, ela grita: Isabel! Isabel responde: Maria! Que honra! Que honra! A honra edifica, a honra anima, a honra alegra, a honra fortalece. Com José ainda não tem, vai ter, mas ainda não tem. Enquanto não tem lá, ela não definha, ela vai para a casa de Isabel. Sabe por que você está aqui nessa conferência? Porque você veio encontrar com Isabel. Gente que já floresceu. Gente que já cresceu. Gente que já evoluiu. Gente que está no mínimo 6 meses à frente do lugar que você ainda vai passar. Catuca alguém aí do teu lado, não precisa se importar se essa é Maria ou se é Isabel. Só catuca ela e diz assim: cola comigo. Cola comigo que eu vou te honrar, cola comigo que eu vou te abençoar, cola comigo que eu vou te bendizer, cola comigo que eu vou te ajudar, cola comigo que a sua fé vai ser fortalecida do meu lado. Oh meu Deus do céu, passa álcool em gel na mão depois, você já está aí do lado, então pega na mão dela aí agora, pega na mão dela aí agora, taca álcool em gel depois, mas por hora diga para ela: cola comigo, porque eu vou te honrar, porque eu tenho sido honrada por Deus. Cola com quem gera, cola com quem já floresceu, visita a fé de quem te edifica. Liga para a amiga que te fortalece, vai orar com quem ora, para de andar com quem não crê. Camila, mas fulano não crê agora. Pois é, não crê agora. Então só não está pronto para andar com você agora. Daqui a pouco vai estar. Porque daqui a pouco a evidência vai estar aí. Só que tem gente. Tem gente que Deus já evidenciou. Sabe o que Deus está mandando eu dizer aqui para você entender? Que você não está ao lado de gente, abre aspas, que é melhor do que você, porque você é besta, não. Porque tem gente olhando. Tem gente olhando para você. E no teu processo de evolução, de crescimento, de florescimento, de maturidade, vê você andando com gente que você nem escolheu. Foi Deus que escolheu. Deus que apresentou, botou do teu lado. Daqui a pouco virou amigo, encontrou no WhatsApp, mandou uma carta, conheceu no Instagram. Eu sei lá. Eu só sei que é gente que edifica. Aí daqui a pouco te vê com essa gente, ocasionalmente, essa gente anda melhor do que você, se veste melhor do que você, às vezes tem mais dinheiro do que você, às vezes ora mais do que você, tem mais maturidade do que você. Aí quem faz parte do teu momento, que não vê a honra, olha pra você e diz assim: por que tu tá andando com fulano? Tu mudou, tu tá diferente, tu tá assim, tu tá assado. É gente que não entende. Por quê? Porque Deus vai te colocar do lado de gente que ele já evidenciou o cumprimento da promessa, que é pra você entender que a próxima é você. Camila, eu não tô entendendo. Vai entender agora. Deus está dizendo: eu vou botar uma barriguda do teu lado. Sabe o que é isso? Vou botar alguém que já fez o caminho que você está fazendo, para te provar que é possível vencer. Deus vai te fazer conhecer gente que já venceu o alcoolismo. Deus vai te parar do lado de mulher que viveu restauração dentro do casamento. Deus vai te colar com gente que venceu a depressão, gente que está melhor do que você. Mas não é para te humilhar, é para te animar e dizer: a próxima é você, a próxima é você, a próxima é você. Vai para casa de Isabel, minha filha. Quando você chegar em casa hoje e pela hora olhar e dizer: ei, uma hora dessa, tava onde? Você vai dizer: casa de Isabel. Tava do lado de quem cola comigo. Tava do lado de quem eu digo em nome de Jesus, e quem está do meu lado diz amém. Estava do lado de quando eu digo um glória, o outro diz aleluia. Era lá que eu estava. Casa de gente que coopera. Casa de gente que acredita. Olha para mim. Pare de frequentar ambientes onde as pessoas querem te dar chazinho de aborto. Você quer abrir uma confeitaria. Ah não, aqui todo mundo abriu, já não deu certo não, aqui nada vende. Sai desses lugares. Com todo carinho, com todo respeito, precisa dar nem tchau, sai a francesa. Para de andar com gente que só reclama das coisas que Deus te dá. Entra no teu carro, tá de carona e reclama que o vidro não é elétrico. Manda descer. Fala, vai de Uber então que é melhor. Vai, vai, como diz o baiano, vai de a pé. É. Começo da caminhada eu coloquei algumas pessoas para andarem comigo. E elas foram andando, foram gostando tanto. Que teve um dia que começaram a reclamar. Aí entrava no avião. Ah, essa cadeira é muito ruim. E eu dizia, desce, vai de ônibus. Vai daqui para o outro lado do Brasil de ônibus para tu ver se é bom. Aí tem gente que vai, vai ou não vai? Vai ou não vai? Pergunta para eles se eles prefeririam ir de avião. Sim ou não? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no avião. Reclamava de nada. Nada. Rapaz, é avião. Sabe quanto custa uma passagem de avião? No normal, fora da promoção? Então. Aí agora, pare de andar com gente que reclama de tudo. Que raio de amiga é essa? Eu vou falar rasgado. Não tem uma vez que ela te vê de roupa nova que ela diz, tá linda. Ela vê que a roupa é nova e não diz que tá bonita. Sai dessa casca-cu. Sai. Como é que... Uma amiga. Rapaz, amiga conhece as roupas da amiga. Conhece ou não conhece? Então ela sabe quando tá de roupa nova. Como é que finge? Eu prefiro a amiga que diz, não gostei, não ficou bom em você. Do que a amiga que finge que não viu. Esquisita. Vai andar comigo não. Eu não quero no tempo da minha gestação andar com gente que só quer comer erva de aborto. É palavra de que não vai dar certo. É de que vai morrer, é que o negócio não vai prosperar. É de que o marido não vai ser liberto, o filho não vai ser salvo. É fulano, é que é melhor esperar o pior. Eu não vou esperar o pior, porque nessa hora eu não estou no cemitério, eu estou no culto, celebrando o Senhor. Eu não vim para esperar o pior, eu vim para trazer o céu para a terra. Eu vou contar de 1 até 3, tu vai dizer pra ela, corre pra casa de Isabel, ok? É 1, 2, 3, grita! Vai pra casa de Isabel, vai pra casa da amiga que te trata bem, vai pra casa de quem quer fazer uma escova no teu cabelo. Camila, isso é interesse? Claro que não! É você honrar quem te honra. Sabe por que que tá mexida, magoada? Porque é a vida toda honrando quem não te honra. Você honra a gente que não sabe nem o que é honra. Vou falar. Honra a gente que não sabe nem o que é honra. Honra a gente que não te dá obrigado. Honra a gente que não te agradece. Aí no final você diz, fulano não reconhece. Foi você que ensinou que era para te tratar assim. Agora experimenta andar com gente que honra. Tu dá um alfinete. Pessoa diz, menina, mas que alfinete bonito. Que coisa mais linda. Tu dá uma gravata usada pro camarada. No domingo ele já tá com ela. Pessoa te honra. Aí não. Fica com esse espírito de sadomasoquismo na amizade. Só anda com gente que te faz sofrer. Para com isso hoje. Tu chama para tomar o café, a outra só te dá chá. De tristeza. De espera. Ó, amiga, eu vim aqui te consolar, tá? Essa área da tua vida... você não vai casar. Esquece isso. Vai para lá, amiga dos infernos. Anda com aquela amiga que te vê com cabelo branco. E se ela vê que você ainda tem disposição para pintar. Que tem outras que já estão bem resolvidas. Ih, Camila, essa parte aí já tá tão resolvida já. Tô no platinado, minha filha. Eu quero mais alguém branqueça. Eu me amarro também. Mas tô falando daquela outra. Que vê, sabe que você quer, sabe que você gosta. Aí chega e finge costume. É ruim, hein? Minha filha, vambora. Tá com 4 dedos aí. Decide. Ou vai deixar branco ou pinta. Amiga que te bota para frente. Amiga que te... Vai pra casa de Isabel. Vai ver na casa de Isabel, tem sardinha, mas é uma sardinha que ela bota uma mesa. Faz com amor. Esse dia minha tia, que trabalha comigo, fez um pastel. Ela escolheu os recheios. Fez de banana, queijo com goiabada, queijo de presunto. Menina, eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, minha tia fez isso com amor. Que eu nem tava com tanta vontade. Na minha mente eu falei, só vou comer 3. Mas ela fritando com amor. Aí ela dizia assim, tá gostoso, minha filha? Eu falei, tá. E ela ia botando o prato. Aí daqui a pouco eu comi 6. Sabe por quê? Quando você tá do lado de quem te honra, você não consegue fazer outra coisa senão honrar. Irmão, nessas igrejas da vida, eu tô 8 quilos acima do meu peso, mas a culpa é do povo de Deus. Porque nessas igrejas da vida, não adianta você só dizer, ah, é bonito. tem lugar que você não comer, a irmã chora. Aí eu faço esse sacrifício. Mas vocês estão entendendo? Quero orar por vocês agora. Olha para ela e diga: rotina. Diga para ela: você não precisa virar um anjo. Você só precisa organizar a sua rotina. Fala para ela: você não precisa de muita água. Só precisa aprender a regar todo dia. Diga: você não precisa mudar toda a sua realidade. Você só precisa manter uma realidade que Deus possa entrar quando quiser. Olha para ela, não acabou, e diga: por último, quando ninguém acreditar, vai para casa de Isabel. Estende a mão para ela e diga: prazer, Isabel. Isso, eu sou alguém que Deus botou do teu lado hoje para orar por você, para interceder por você, para honrar Deus pela tua vida. De 1 a 3, tá? De 1 a 3. Se tiver alguém aqui, alguma Maria, que recebeu de Deus uma promessa, mas foi tanta incredulidade à sua volta que você se afastou, mas não esqueceu de tudo, senão não estava aqui nessa noite. Se tiver alguém hoje aqui afastada dos caminhos do Senhor, distante da casa do Pai, eu vou contar de 1 a 3. E você hoje vai tomar a decisão de retomar a tua aliança com Deus. Porque as fraquezas que te envergonham, Deus está dizendo, são elas que te aproximam do meu altar. Não, Camila, olha, eu só estou afastada porque eu ainda não casei. Eu não estou pedindo tua certidão de casamento. Ele não disse, se casa e vem. Não, Camila, porque para mim servir a Deus é coisa séria. Eu estou com um negocinho para resolver. Primeiro eu vou resolver, depois eu vou. Você não resolve nada e não é porque não quer, é porque o próprio Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Camila, mas é que eu tenho um negócio, um tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Camila, mas meu problema é que eu estou num rolo. Traz a pipa, o cerol e a rabiola. Vem em geral. Não importa como você está. Importa você criar um ambiente onde Deus possa atravessar a tua realidade. E que ambiente é esse? Jesus Cristo. É Ele que nos conecta ao Pai. Então presta atenção. Não vai ter apelo hoje. Vai ser um convite. Eu vou contar de 1 a 3. Quem sabe que está afastada, distante, precisa reconciliar. Ai, Camila, mas é que eu nem estou chorando. Salvação não é choro, é decisão. Não, mas é porque eu queria sentir. Quer sentir o quê? Um arrepio? Tira a roupa no frio. Salvação é decisão. Você sabe que você está afastada. Você sabe que não. Não, Camila, que eu acho que eu nem sou mais crente. Tu é crente. Tu é crente. Tu conhece o nome de um monte de santo. Mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Tu é crente. Mas não está salva. Por que que não está salva? Porque se afastou. Jesus está dizendo reconciliação hoje. Não precisa ninguém pegar na sua mão. Quando eu disser três, Camila, pregou para mim, sou eu. Camila, nem pregou tanto para mim, mas esse finalzinho aí agora sou eu total. Vou ter que ir aí na frente? Vai. Não, eu vou ficar aqui no meu lugar porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Não foi Camila, nem igreja evangélica, nem padre, nem igreja católica. Olha para cá. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. A maioria das pessoas que estão aqui, que amam ao Senhor de coração, só não fazem com Ele uma aliança, não é porque não o amam, é porque sentem vergonha. Camila, mas o que, é que eu faço com a vergonha? Mete no bolso e vem com tudo. Por quê? A vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. É eterna. No 3... Se você sabe que é você, você vai descolar o pé do chão e vai vir para o altar de Deus. Eu não vou chamar duas vezes. Vou chamar uma só. E ela será o suficiente. Camila, mas eu tenho que resolver. Jesus disse: em mim, vem para cá e a gente resolve junto, diz o Senhor. Eu conto um, as mulheres começam a orar. Eu conto dois. Fran, tem alguma dessas canções que você estava cantando a capela agora há pouco para nos acompanhar? Dois e meio. Camila, sou eu. Deus sabe que sou eu. Eu nem estava com vontade. Eu nem vim para cá hoje programando isso. Mas enquanto você ministrava, o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Eu não posso ficar nem mais um dia distante do Senhor. Hoje eu entendi que não é só ser sobrenatural. É sobre tomar uma decisão. É sobre manter uma realidade que Deus pode entrar. Então, se é você, tenha coragem como Maria. Tenha coragem como essas mulheres. 2:45, Camila, sou eu. É você? 3. Estenda sua mão ao altar de Deus. Igreja, vamos ser Isabel na vida dessas Marias aqui. Levante a sua mão e comece a pedir ao Senhor. Senhor, abençoa, fortalece a fé, a decisão que hoje elas tomam diante de ti. Vamos, aonde estão as Isabéis que intercedem? Levantem as mãos. Levantem as mãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Nós oramos nesta noite pela vida de cada uma delas. Recebe na tua presença. Escreve o nome daquelas que estão aqui pela primeira vez, te reconhecendo como único e suficiente Salvador. Escreve o nome delas no livro da vida. Aquelas que estão reconciliando contigo, mostra que nada mudou. Mostra que o Senhor ainda as ama da mesma forma. E que a palavra que o Senhor liberou para a vida dela está de pé. Está de pé. Atravessa a realidade delas a partir desta noite, com transformação e mudança. Faz o que elas não podem fazer e glorifica o teu nome como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração. Nós as abençoamos, nós ligamos na terra e te pedimos, liga no céu, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Aplauda o Senhor por essas vidas. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh, meu Deus. Glória. Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver uma mulher ao alcance da voz profética nessa noite, aonde houver uma mulher aqui, Senhor, um homem que entrou se sentindo frustrado por aquilo que não consegue alcançar, que entrou se sentindo culpado porque tem um desejo real de melhorar, mas ainda não conseguiu ver mudança na sua vida, Pai, a partir de hoje, aonde houver alguém, online ou presencial, aonde houver alguém ao alcance da voz profética nesta noite, alcance essa pessoa, atravessa a realidade do nosso 2021, atravessa a nossa realidade ainda este ano. Nos ajuda, Espírito Santo, a manter uma realidade que faça o Senhor ser bem-vindo. Ajuda essas mulheres a terem rotina. Destrói todo o espírito que promove procrastinação no nosso meio. Joga por terra paralisia espiritual, espírito de letargia. Eu te dou uma ordem agora, manietado, vencido e sem força, cancelado, que nesta noite saiam daqui mulheres, Senhor, que como Maria possam dizer: eu sou serva do Senhor, eu sou serva do Senhor. Mulheres que estão prontas para viver o cumprimento da tua vontade, entra na nossa rotina, Deus, e nos ajuda a viver uma vida que te agrada, para que nós possamos dizer: eu sou serva do Senhor. Levantem as mãos, mulheres, levantem as mãos, mulheres, e digam: eu.